Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, diz, e é verdade, que não há modelos perfeitos, que há escolas privadas que são melhores, outras piores, escolas públicas excelentes, outras que funcionam menos bem, e aquilo que nós vimos aqui é quase um exemplo de como há escolas privadas que funcionam mal, porque a sua intervenção é o resultado de alguém que frequentou o ensino privado e, de facto, é uma intervenção absolutamente... E eu falo-lhe com a legitimidade de quem fez o seu percurso escolar na escola pública. E, portanto, o que eu tenho a dizer sobre isso é que presumo que o senhor não ouviu de todo a intervenção que eu fiz, porque me vem questionar sobre as questões do IRS, etc. E sobre isso o que eu posso dizer, eu nem percebo, Sr. Deputado, como é que o senhor é capaz de vir invocar que o prémio salarial, de acordo com a Fundação José Neves, dos licenciados, jovens licenciados, diminuiu de 50% para 27%, isso é verdade, e achar que isso é uma coisa boa, porque eu tenho uma coisa a dizer-lhe. Não foi a Iniciativa Liberal que esteve no governo nos 8 anos que precedem. E, portanto, se isso é verdade, se há uma diminuição do prémio salarial, se ter uma licenciatura em Portugal cada vez vale menos, se continuamos a ter perda de jovens qualificados para a imigração, como continuamos a ter, Sr. Deputado, tenho a esclarecer-lhe uma coisa. A responsabilidade é vossa, Sr. Deputado. A responsabilidade é toda vossa. São os senhores que estão no poder há 8 anos. São os senhores que são responsáveis por tudo isso que acabou de dizer. E já agora, do ponto de vista fiscal, sim, nós propusemos aqui uma solução fiscal que baixa o IRS para os 5 primeiros escalões, que baixa... Oh, Sr. Deputado, já fez as suas perguntas. Pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro... Olhe, oh, Sr. Deputado, os senhores agora, a coisa é de tal ardem, que também já estão a dizer que vão baixar o IRS. Bem-vindos a isso. Mas façam as perguntas ao seu Ministro das Finanças.
Peço desculpa, os seus deputados têm que ouvir.
Tem que ter
orador,
educação, não é? Portanto,
e o orador também tem que me ouvir a mim.
Falta educação, senhores deputados, falta educação. Senhora deputada Joana Mortágua, professores para a escola pública. É muito simples, senhora deputada, nós defendemos um modelo completamente diferente daquele que existe hoje. Nós defendemos a autonomia das escolas para o recrutamento, para os conteúdos curriculares, para a solução às famílias com diferentes abordagens. Numas faz sentido ter abordagens mais viradas para a educação musical, noutras para a educação artística. E defendemos, sim, eu sei a sua pergunta, defendemos que as pessoas devem ser incentivadas e reconhecidas pelo seu mérito. O que nós não aceitamos é que haja um sistema de avaliação que é completamente neutro do ponto de vista do reconhecimento do mérito, se nós acreditamos no mérito. E, portanto, mais professores na escola pública passa pelo reconhecimento daqueles que produzem e dão soluções adequadas à escola pública e por não tratar da mesma forma quem é absolutamente crucial nas escolas e quem contribui pouco para as escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começava por dar 2 esclarecimentos ao Sr. Deputado Rui Rocha. Os resultados das provas finais de 9º ano não são conhecidos desde que apareceram nos jornais com os rankings, são conhecidos desde 11 de julho de 2022, talvez se possa informar em vez de esperar apenas pelo tempo comercial dos rankings. Informo também, como já tive a oportunidade de informar várias vezes a Iniciativa Liberal, que talvez seja tempo de corrigirem as vossas afirmações sobre os 24% colando-os aos vossos resultados dos rankings. No científico-humanístico, são apenas 8% dos alunos que frequentam o ensino privado. Os senhores estão a incluir a rede pública de ensino profissional completamente financiada pelo Estado. Nós vimos a este debate para responder a uma pergunta da Iniciativa Liberal. Se o país é para jovens? A Iniciativa Liberal constrói esta pergunta em cima das afirmações do seu líder sobre os alegados resultados degradantes da escola pública e as baixas expectativas dos jovens. Respondamos, pois, Portugal é para os jovens porque é o país europeu que mais reduziu o abandono escolar precoce e a percentagem de jovens que não estudam, não trabalham, nem estão em formação. Portugal é para os jovens porque já cresceram frequentando a educação pré-escolar, na sua maioria pública, que é o maior preditor de sucesso nas aprendizagens. Portugal é para os jovens que têm ao seu dispor mais vias de ensino, que deixaram de ser secundarizadas, com mais de 150 ofertas de cursos profissionais, com investimento na criação de 365 centros tecnológicos especializados. Portugal é para os jovens que hoje chegam ao ensino superior na percentagem mais alta de sempre. Portugal é o país que não se conformou com as baixas taxas de qualificação da população ativa e estimulou todos a irem mais longe, permitindo antecipar que nas próximas décadas já não seremos aquele país em que 65% da população não tinha concluído o ensino secundário. Portugal é para os jovens adultos que não tiveram a oportunidade de estudar e a quem o país responde com o programa Qualifica, numa rede de mais de 300 centros, que em 6 anos de funcionamento, depois do inominável desmantelamento do programa Novas Oportunidades, já garantiu mais de 1.300.000 certificações. Portugal é para os jovens que se estão a formar, que sofreram o profundo abalo de uma pandemia que afetou as suas aprendizagens e o seu bem-estar emocional, mas que tem um governo e uma rede pública de educação que não seleciona a entrada, que não desiste no processo e que não se alimenta de comparações enganadoras. Portugal é para os jovens, Portugal é para todos, e porque lutamos para que se mantenha uma democracia viva e saudável, Portugal é até para uma iniciativa liberal que de tudo faz um ataque aos serviços públicos, promovendo o individualismo em detrimento da solidariedade e da responsabilidade partilhada, que fazem do país uma comunidade que procura que ninguém fique para trás. Nos desafios que reconhecemos, move-nos a esperança e a vontade, e não o derrotismo das agendas políticas que requerem o deslaçar da nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 3 pedidos de esclarecimento e a mesa está informada de que responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é preciso ter muita lata vir a este Parlamento dizer que este país é para jovens e que é para jovens porque reduzimos muito o abandono escolar. É verdade que Portugal reduziu o abandono escolar, como também reduziu a Letónia, como também reduziu a Espanha, como também reduziu a Bélgica, como também reduziu o Chipre, como também reduziu Malta, como reduziram todos os países da União Europeia. E, portanto, vamos ao que interessa, verdadeiramente. Vamos ao que interessa verdadeiramente. Sim, que outros, ao contrário de outros, andaram mesmo na escola pública. E podem falar dessa escola pública. Ora, há muito, Sr. Ministro, que os alunos e os pais em Portugal são dos mais prejudicados em termos de setores sociais. E neste momento são prejudicados por um responsável, o Sr. Ministro da Educação. Sim, o Sr. Ministro da Educação. Porque todas as vezes que veio ao Parlamento nos últimos meses disse isto: estamos a aproximar-nos das exigências dos professores. Estamos a aproximar-nos das exigências dos profissionais de educação. Estamos quase a conseguir um acordo. E o que é que o país assiste? Cada pré-anúncio de greve é cada machadada na vida dos pais, das famílias. Os exames do secundário começaram há poucos dias. O que é que tivemos? Uma greve de professores aos exames do secundário. Então, Sr. Ministro, como é que está tudo a correr tão bem? Como é que se têm aproximado das exigências dos professores? Como é que se têm aproximado das exigências dos profissionais? E não há um ato de educação que não haja uma greve, que prejudique pais, professores, famílias. E depois o Sr. Primeiro-Ministro fica incomodado que os professores vão à régua protestar contra ele e diz que os cartazes são racistas e diz que os cartazes têm mau gosto e diz que os cartazes não são bonitos. Não, não são os cartazes que não são bonitos. Bonito, não bonito é o que vocês andam a fazer aos professores há meses e há anos ao não recuperarem o tempo de serviço dos professores. Senhor Ministro, disse que se orgulha de que pela primeira vez os jovens vão acabar o secundário a níveis significativos. E é verdade. Mas sabe que para isso não era preciso muito. ao facilitismo a que está o Governo, que queria acabar com os exames praticamente todos, e depois até houve discordâncias entre ministros que um que exames tinham que acabar, se o Sr. Ministro acabar com tudo, com exames, com avaliações, olha, se acabar com a necessidade deles irem à escola, também acabam o secundário todos. Claro, claro. Aí é muito fácil. E, portanto, ó Sr. Ministro, não vale de nada vir aqui dizer assim, agora todos vão concluir o secundário. Claro, se acabarem os exames, se acabarem os testes, se acabarem as provas, todos concluem tudo. Claro. Olha, porque não acabarem todos os exames de licenciatura e termos todos diplomas ao domingo, como o antigo Primeiro-Ministro também tinha? Podíamos fazer assim, só que isso não é forma de fazer educação. Nós temos que ter exames, nós temos que ser exigentes, senão o que temos é uma fraude. É alunos a fingirem que foram formados, quando na verdade não o foram. E essa é uma fraude que o Governo tem que assumir. Finalmente, Senhor Ministro, parece que o Governo está mais preocupado em fazer brilharetes europeus, em dizer que já X acabaram o secundário, X acabaram as licenciaturas, em vez de verdadeiramente ter exigência nessa formação. Porque não nos interessa de nada, porque depois os melhores emigram e nós ficamos cá com os piores. Ora, devia ser o contrário. Devíamos formar uma boa geração para que possamos estar cá a tê-los verdadeiramente. E, finalmente, Sr. Ministro, dizer que este país é para jovens por causa do abandono escolar. Sr. Ministro, este número diz-lhe alguma coisa? 33,6. Diz-lhe alguma coisa? Sabem o que é isto? 33,6 anos é a idade a que um jovem português sai de casa. O Sr. Deputado Miguel Matos devia ter vergonha de falar aqui do abandono dos jovens. 33,6 anos é a idade a que um jovem português sai de casa. Não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É a idade mais alta da União Europeia. Tenham vergonha do país que estão a construir.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra, logo que a distinta Assembleia o permita. Eu, por mim, estou aqui até às 16 horas da tarde. Depois tenho que ir para o São João, mas até às 16 horas não tenho nenhum problema. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, olhos nos olhos, Portugal é para os jovens? Eu acho que entendo que a escola pública está saudável, ou seja, não deixa de ser até curioso que a intervenção do Partido Socialista tenha sido feita por um senhor deputado, que até é médico e que frequenta uma escola... Perdão, que não é médico, mas que frequenta uma escola e que não, da escola pública ainda tem uma revisão para fazer. Portanto, não deixa de ser curioso. Mas gostava de lhe dizer o seguinte, senhor Ministro. A educação, a escola pública estão doentes. E não é por aumentarmos os curativos, a medicação, os pensos, os paliativos, que vamos melhorar a escola pública. E, portanto, a primeira e grande e abrangente questão é: estamos ou não, em termos do Governo, preparados, posicionados para rever, num período temporal até mais vasto, mais faseado, a escola pública como este Governo e este país, este Governo tem de fazer e como este país merece. Porque se não, vejamos, Sr. Ministro, dos dados que temos consultado, das notícias, de toda a informação que temos recolhido, nós vimos que há mais de 200 mil alunos que não tiveram professores uma parte do ano. Nós vemos que nas provas de aferição o Sr. Ministro diz que houve taxas de participação de entre 70% e 90%, mas o que é certo é que não foi abrangente para todos os alunos do nosso país. A FENPROF estima que cerca de 15 mil provas do segundo ano não se realizaram por greves de professores, mas também há dados que dizem que as provas de aferição do segundo ano, não, embora apresentem resultados de execução pelo facto de terem sido provas digitais, não são de todo aquelas que são adequadas para este nível de escolaridade. No segundo ano, Sr. Ministro, os alunos têm que desenvolver a oralidade, a caligrafia e estão preocupados em resolver os sistemas informáticos, em como é que saem daquela parafernália de instruções para poderem preencher as suas provas. Mas esta realização de provas digitais trouxe ainda um agravamento das condicionantes relativamente ao nosso território. Nós sabemos que há zonas que continuam sem uma rede móvel digital em condições para que todos possam fazer as suas provas. Nós sabemos que a banda larga